Educação.
Ministro da Educação, Aloísio Mercadante, participa hoje de audiência na Câmara dos Deputados. Mercadante vai falar sobre as prioridades para a pasta e um dos temas em pauta deve ser a medida provisória que prevê a destinação dos royalties do petróleo para a educação. Apesar da grande expectativa pelo aumento das verbas, um estudo mostra que o montante dos royalties não vai ser suficiente para cumprir a meta de investimento de 10% do PIB no ensino, como está previsto no Plano Nacional de Educação. As informações com Larissa Flores.
Mesmo destinando 100% dos royalties do petróleo e ainda metade do fundo do pré-sal para educação, o Brasil não vai atingir a meta de até 2020 aplicar 10% de seu produto interno bruto para educação, conforme prevê o PNE, o Plano Nacional da Educação. Essa é a conclusão de estudo da Universidade Federal de São Carlos. De acordo com a pesquisa, mesmo com o aproveitamento dos royalties e participações especiais da exploração do petróleo, até 2020, apenas 0,22% do PIB vão poder ser acrescidos aos cerca de 5% já investidos no ensino. Para fazer as projeções, o estudo considerou que o barril de petróleo custava R$ 308 e que o PIB brasileiro giraria em torno de 4 trilhões e 4 bilhões de reais, valores estimados no ano passado. Ainda de acordo com o estudo, mesmo que o Poder Executivo aplique quase todo o Fundo Social na educação, em 2020 o país chegaria ao investimento de 8,5% do PIB para educação e não 10%, como prevê o PNE. O secretário de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, aponta que é preciso ter outras fontes de rendimentos para alcançar os 10%.
Uma das medidas que nós colocamos é que essas contribuições sociais existentes hoje também fossem vinculadas à educação. Outra é ampliar, como foi aprovado no documento da CONAI, o percentual de vinculação de recursos, né, tanto de impostos quanto de contribuições sociais, para a educação. Indicamos que a União deveria aumentar de 18% para 25% de recursos vinculados para a educação e os estados e municípios sair de 25% para 30%.
Fazem parte dos 18% da contribuição da União e 25% dos municípios e estados parte dos impostos, como IPVA, IPI, ICMS e IPTU. Esses valores são os mínimos determinados pela Constituição, o que não quer dizer que o aporte não possa ser maior. Já quanto às contribuições sociais, atualmente a única vinculada à educação é a porcentagem que empresas privadas pagam em cima da folha de pagamento de seus empregados. Ainda assim, para o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, Nelson Amaral, a criação de novos impostos não deve ser descartada para alcançar a meta do PNE.
Pois é, para chegar a 10%, na minha visão, não. Só com os impostos, não. Então, você vai ter que aumentar um pouco esse percentual dos impostos que são aplicados na educação. Você vai ter que criar novos impostos, um deles é da fortunas, por exemplo. Você vai ter que incorporar essa riqueza do petróleo. Na minha análise, todas as possibilidades de acréscimos têm que existir nesse momento.
Embora o desafio seja grande, a necessidade de investir pesado na educação tem um motivo. É que, segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE, nas próximas décadas o país sofrerá uma inversão na pirâmide etária, causando uma queda no número de jovens. Brasileiros com 3 anos ou menos, que hoje são mais de 13 milhões, vão ser apenas 7 milhões em 2050. Números que preocupam se não houver investimento no ensino, como avalia o professor da Universidade Federal de Goiás, Nelson Amaral.
Nesses próximos 20 anos, ou o país investe bastante em educação nas suas crianças e jovens, ou você vai ter lá no final uma população envelhecida, uma possibilidade de produção, né, e crescimento do país diminuída, como é o caso do Japão hoje, e no caso brasileiro, pior ainda, uma população não educada.
Para comparar o investimento na educação com outros países, deve ser levado em conta o total da riqueza produzida pelo país em relação ao número de pessoas em idade escolar. Em uma tabela imaginária, na qual 27 países destinariam 10% de seu PIB à educação, por exemplo, o Brasil ficaria em 7º lugar no ranking daqueles com maior desafio educacional, investindo $2.398 por aluno. O país fica atrás, por exemplo, da Argentina, no 12º lugar da lista e Chile no 13º. Esses países, mesmo tendo um PIB menor que o Brasil e menos habitantes em idade educacional, investiriam mais de $4.000 por aluno. Repórter Larissa Flores.
Lembrando que o Plano Nacional de Educação ainda não foi aprovado pelo Senado, portanto, o texto que prevê a destinação de 10% do PIB para a área ainda pode ser alterado. A audiência da Comissão de Educação, com a participação do ministro Aloísio Mercadante, está marcada para as 10 horas da manhã. Ao meio-dia, ele participa do lançamento da Conferência Nacional de Educação 2014, também na Câmara dos Deputados. Música.